Eu acho que é importante esclarecer para as pessoas que a abertura para visitação ela é um processo, né? Ao contrário de todas as unidades de conservação marinhas do país, nós estamos começando a visitação com o plano de manejo já, com o plano de uso público. Então, ela já é uma visitação que ela já vem planejada e embasada com as normas, né? Nos dá uma oportunidade muito boa de criar procedimentos corretos, de implantar uma visitação com mínimo impacto e de primar pela qualidade dessa operação. Eu sei que às vezes as pessoas ficam ansiosas por essa abertura logo, mas é importante frisar também que o ambiente ele não comporta toda a demanda, né? Por isso que nesse primeiro momento a gente tirou principalmente a visitação por embarcação particular. É difícil controlar, você tem uma frota muito grande de embarcação no litoral. Só aqui em São Sebastião são cerca de 30 mil embarcações cadastradas na capitania. Então, a nossa ideia é que realmente coisas aconteçam de uma maneira bem segura e estamos com um respaldo grande do ICMBio nesse sentido de reavaliar o processo sempre que necessário. Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente não tem mais aquele planejamento engessado, né? Não é uma coisa que, ó, abriu desse jeito e vai ficar desse jeito para sempre. Existe a possibilidade de a gente ir lapidando, né, esse processo ao longo do tempo. A gente tem agora em março o curso de primeiro curso de formação de condutores, né? Vai ser de 5 a 9 de março. Provavelmente faremos um outro curso logo em seguida, porque teve uma quantidade de inscritos bem expressiva e a gente não consegue atender num curso só. A empresa para a instalação das portas foi contratada agora dia 22 de janeiro. Então, a licitação deu certo, a gente tinha um receio que pudesse dar algum problema e algum atraso na licitação, mas felizmente correu tudo bem. Então, a empresa já está contratada. Tem a produção de um vídeo, que é um vídeo educativo, né, e ilustrativo das normas da visitação. Esse vídeo está previsto para ser feito em março também. A gente vai ter uma reunião agora dia 22 com as operadoras para fechar os detalhes desse vídeo. E a gente precisa fechar os detalhes também do agendamento, né? Que nós temos agora, até o momento, 14 empresas aptas a operar. E a gente não tem previsão de vaga para todas essas empresas. Então, a princípio, nesse começo, teria que ter um sistema de rodízio. A gente tem uma norma que é proibido fundeio fora das poitas, as poitas que vão ser instaladas agora. Vão ser instaladas 17 poitas, 7 para o mergulho autônomo e 10 para visita embarcada.
Embarcação particular vai poder ir lá ou não?
Não, não. A princípio, só a embarcação das empresas cadastradas. A previsão, dentro dos cronogramas agora de instalação das poitas, elaboração do vídeo e a formação dos condutores, né? Precisa ser formado também da operação, é final de março, começo de abril. O nosso planejamento para a operação, ele está bem detalhado. Então, esse início, nós começaremos com o que a gente está chamando de visitação experimental. O que que é a visitação experimental? Fizemos uma proposta de visitação no plano de uso público, o plano já foi publicado. E vai ter um monitoramento dessa visitação ao longo de um ano e meio, mais ou menos. Então, esse primeiro período, ele conta tanto com monitoramento ambiental, quanto com monitoramento da qualidade da operação, da satisfação do visitante, dos instrumentos de gestão e a fiscalização, para ver também a adequação das empresas às normas, das empresas e dos visitantes, né? Então, tem a previsão. Além do monitoramento, dê atividades de fiscalização também em cima dessa operação. Porque esse começo é o que vai determinar o futuro dessa operação, né? Então, tem uma grande preocupação nossa de que esse começo ele seja bem criterioso, ele seja bem ordenado, para que a gente consiga começar bem para ir melhorando ao longo do tempo, né?
Você vai ter um dive master lá, um guia, alguém assim olhando para ver se existe algum tipo de dano durante o mergulho?
Sim, os condutores eles vão fazer isso, eles serão treinados por nós. E o principal papel dos condutores é zelar pela qualidade do mergulho, tanto a qualidade da experiência, quanto o mínimo impacto ambiental. Então, serão, no caso do mergulho, um dive master para cada quatro visitantes, e esse dive master ele vai ser instruído a falar, a mostrar a importância do arquipélago, relevância ambiental, comportamentos, condutas adequadas e as normas, né? Porque a gente tem duas frentes de trabalho, condutas desejáveis, né? Para que se tenha uma visitação ordenada e de qualidade. E as normas, que aí a transgressão dessas normas implica em medidas mais sérias. Né? Então, a gente vai trabalhar com isso nessas duas frentes.
Vai ser possível uma operadora, por exemplo, fazer livre-aborde lá, por exemplo, se eles quiserem passar o sábado e domingo mergulhando lá?
Nesse primeiro momento, não. Nesse período de um ano, só visitas pontuais. Mas essa foi uma demanda já apresentada pelas operadoras. Então, num próximo passo de implementação, que a implementação ela tem sido ela gradual. Né? Primeiro liberou os eventos, que não dependiam tanto de estrutura. Os eventos já estão acontecendo desde setembro do ano passado. Agora a gente entra para a fase das operações rotineiras, né? A partir de março e abril. Um próximo passo, a gente tem duas principais demandas, que é o pernoite, né, e o mergulho noturno, e a visita de embarcação particular. A liberação dessas atividades ela vai depender também da avaliação de como está sendo a operação nesse primeiro momento. E aí, fazendo essa avaliação, a gente vê se tem condições de liberar ou não.
No caso de uma embarcação particular parar na área de Alcatraz sem autorização, o que acontece com o proprietário dessa embarcação?
É passível de multa. Porque hoje a gente tem o plano de manejo publicado e temos o plano de uso publicado. Então, as normas elas são estabelecidas. Né? Nesse primeiro momento, a norma diz que não é permitido a visitação por embarcação particular ou não autorizada. Então, isso, caso essa visitação venha acontecer, isso é uma transgressão da norma e é passível de autuação.
Com relação ao trabalho de fiscalização de vocês, ainda tem encontrado algum tipo de embarcação por lá, realizando algum ato ilícito?
Sim. Infelizmente, sim. Principalmente à noite, a gente tem tido bastante problema. No final do ano foram quase 100 autos de infração à noite, que são aqueles barcos, não é que tiveram 100 barcos, é que na verdade são aqueles barcos maiores, fretados para pesca esportiva, tirando 6 barcos daqueles em pesca irregular no refúgio. Dentro das áreas da ESEC, há muito tempo a gente não tem registro de ilícito, mas na área do refúgio, que é uma área bem maior, né, a gente tem tido esses ilícitos de pesca, principalmente noturno.
Se alguém quiser entrar em contato com vocês para tirar alguma dúvida, saber mais sobre Alcatraz, como é que a pessoa pode fazer?
Claro, nós temos o telefone aqui da unidade, né, o 12-3892-4427. Temos a página no Facebook, que é ICMBio Alcatraz, que também é uma forma de comunicação mais simples. E o nosso e-mail, que é ngi.alcatraz@icmbio.gov.br.